Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Jesus saiu dali acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou à sua cidade, quando chegou a Nazaré, chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. Disseram: de onde lhes vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez? Por acaso, este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Jesus então lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não recebe a honra que deve receber. E ali, em Nazaré, Jesus não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Agora, nessa primeira celebração, eu quero pensar com você sobre o valor da honra. E logo mais, na segunda celebração, eu pensarei com você sobre a loucura do fingimento. Quando Jacó deseja ser Esaú. Quero olhar para esse texto nessa manhã. E se existe uma lição espiritual que essa parte da vida de Jesus pode nos ensinar, é exatamente o valor que a honra possui. Preste atenção aqui numa coisa. A palavra-chave para nós nessa manhã é honra. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Mas eu vou me esforçar para que a nossa participação na celebração da ceia seja acompanhada de uma consciência a respeito do valor atribuído por Jesus à honra. Sabe, o termo grego que aparece aqui no texto é um termo cuja tradução literal é valorização. Honra significa valorizar. Honra significa respeitar. Honra significa tratar com estima. Quando nós pensamos em honra, na verdade o que vem à nossa mente é algo valioso. Quando pensamos em honra, o que vem à nossa mente é algo precioso. Quando pensamos em honra, pensamos em algo de peso, em algo ou alguém que é apreciado, é estimado, é respeitado. Na verdade, de quando em vez, para compreendermos melhor o significado de uma palavra, parece que é necessário analisar o correspondente oposto, ou seja, o antônimo. Qual é o antônimo de honra? O antônimo de honra, o contrário de honra é desonra. É isso que está no texto. Embora Jesus diz: o profeta não tem honra, e ali aparece exatamente a expressão timé, honra, na verdade o que Jesus está falando é que aquele que ali estava sendo desonrado. A expressão desonra, ela traz a tradução literal de algo desrespeitoso, sem qualquer valor, tratar como comum, como ordinário, como servil, como superficial. Talvez uma das formas mais pesadas de interpretar desonra é interpretar desonra como tratar de modo vergonhoso. Quem aqui já se sentiu desonrado em algum momento da vida? Dói ou não dói? Incomoda ou não incomoda? A honra, ou a falta da honra, ela pode ser demonstrada com uma atitude. A honra ou a falta da honra pode ser demonstrada através de uma palavra. A honra ou a falta da honra pode ser demonstrada até mesmo através de um pensamento. Nós podemos desonrar sem verbalizar. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: a honra sempre terá origem no coração. Por quê? Porque toda verdadeira honra tem a sua origem no coração. Honrar. Na verdade, a verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Aleluia. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu tenho aprendido na minha jornada que a honra é uma chave essencial para recebermos, inclusive, as bênçãos de Deus. Pega isso, irmão. A honra é uma chave espiritual, essencial, para recebermos bênçãos da parte de Deus. Observe o padrão bíblico apresentado no primeiro livro de Samuel 2:30. A Bíblia diz: aos que me honram, disse o Senhor, eu os honrarei. Mas aqueles que me desonram, me desprezam, me tratam como comum, me desrespeitam, me tratam como servil, a estes serão desmerecidos. Olha o padrão de Deus. Quem me honra, diz o Senhor, eu honrarei. Quem me desonra, diz o Senhor, serão desmerecidos. Aqui está o valor da honra. Aqueles que honram a Deus serão honrados. É assim que funciona. É simples. Very easy. É muito fácil. É exatamente isso aqui. Honrou, recebeu. Desonrou, também recebeu. É na forma como eu me comporto que eu revelo o resultado que eu quero obter. A quem honra, honra. A quem despreza, desmerecimento. Está no texto. Quem está aqui comigo, diga amém. Ou seja, Deus repudia aqueles que o desonram como pessoas indignas da sua atenção. Que coisa interessante. Aqueles que me honrarem, eu honrarei. Os que me desonrarem serão desmerecidos. Sabe o que é ser desmerecido? Não receber atenção. Oi, irmão. Deixa eu municiar vocês contra mim. Existem situações que merecem respostas. Existem situações que merecem silêncio. E existem situações que merecem desprezo. Porque nós escolhemos onde colocamos os pés. E a vida é muito curta para você decidir entrar em todo tipo de ringue. E me parece que para quem desonra, presta atenção aqui em nome de Jesus. Me parece para que quem tem a prática de desonrar, desrespeitar, a pior coisa a receber é desprezo. Porque, na verdade, essa pessoa quer resposta. Quem desonra, quer a oportunidade de ficar debatendo. Quem desonra não sabe lidar com o desprezo, porque o desprezo coloca a desonra no seu devido lugar. Ou seja, Deus reputa aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Logo, os nossos maiores erros são resultados da nossa deliberada e consciente escolha em não seguir o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Estão aqui comigo ainda? Estamos construindo um pensamento, preste atenção. As escrituras, elas trazem inúmeros exemplos de pessoas que vislumbraram o coração de Deus. Pessoas que, quando estiveram frente a frente com momentos decisivos, elas reagiram corretamente, de acordo com a palavra. Elas honraram a Deus, e porque elas honraram a Deus, elas receberam grandes recompensas de Deus. Como também a Bíblia traz exemplos inúmeros de pessoas que não alcançaram recompensas por causa da desonra. Aqui está um exemplo, Marcos capítulo 6. Um bom exemplo. Pessoas em Nazaré que ficaram impedidas de vivenciar milagres. Por quê? Porque desonraram a chegada de Jesus. E aí vem a primeira parte. Qual é o primeiro ensinamento? Milagres ficam comprometidos não por causa de quem chega, mas pela forma como é recebido. Observe a expressão final do texto. O texto diz assim, versículo 5. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Observe a expressão. Jesus não pôde fazer ali o que, gente? O texto bíblico não está dizendo que Jesus não quis fazer. O texto bíblico está afirmando que Jesus não pôde fazer. Percebam, não era Jesus que estava retendo. Na verdade, era Jesus que estava sendo contido pela incredulidade. Não é que ele não tivesse poder para realizar. É porque o ambiente preparado pelas pessoas não era um ambiente propício para ele se manifestar. Jesus já havia realizado grandes milagres em outras cidades. Pessoal, a pergunta que me vem à mente é: por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? Se Jesus já tinha curado o cego, se Jesus já tinha feito o surdo ouvir, se Jesus já tinha feito o aleijado andar, se Jesus inclusive já tinha levantado mortos, porque a Bíblia diz no capítulo anterior que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Se Jesus já tinha feito tanta coisa, se Jesus já tinha levantado um paralítico, Marcos 2, se Jesus já tinha libertado um endemoniado, qual foi? Por que em Nazaré somente alguns doentes receberam cura? Não existe outra possibilidade de resposta senão que os habitantes de Nazaré sonegaram a honra que Jesus merece receber. Os moradores de Nazaré não trataram Jesus como uma pessoa valiosa. Os moradores de Nazaré não trataram Jesus como uma pessoa preciosa. Na verdade, porque Jesus era da terra, era daquele local, aqueles habitantes não reconheceram como alguém que fora divinamente enviado para cumprir a promessa de redimir a humanidade da punição do pecado. Não, aquelas pessoas, porque Jesus era um garoto nazareno, aquelas pessoas viram Jesus apenas como um homem normal, como um garoto qualquer, como mais um garoto da rua. Aqueles cidadãos aguardavam um grande rei e alguém que seria muito sábio, alguém completamente poderoso, sobrenatural, alguém que se manifestaria, inclusive, como um conquistador poderoso. Eles estavam aguardando o Messias vencedor, um herói que libertaria o seu povo da opressão romana. E olhar para Jesus era nutrir na mente o pensamento: como um simples homem da Galileia, sem qualquer preparo, um mero carpinteiro, como ele pode se encaixar na expectativa daquele povo? Eu vou repetir. Jesus disse: só na sua própria terra o profeta não tem honra. Aquele povo, porque conhecia Jesus, os seus pais, os seus irmãos, porque no texto diz: por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de fulano de tal? Lugar pequeno é assim, né? A gente sabe tudo. Na verdade, lugar grande também, porque Campos é grande, a gente sabe tudo. É interessante, porque a Bíblia diz que o povo olhava para Jesus porque sabia quem ele era da terra e o desonrava. Como pode um menino daqui da Galileia poder ser o Messias aguardado? Eu trago uma revelação de Deus para nós agora. Qual é a revelação? Muitas vezes Deus nos envia o que precisamos numa embalagem que não queremos, para que saibamos que o poder vem dele. Como pode um nazareno ser o Messias? Pode. Se o que eu faço eu explico, eu faço. Mas se o que eu estou fazendo não explico, é porque Deus fez. Parece que Deus é especialista em entregar o que nós precisamos numa embalagem que não queremos, para que possamos ser confrontados com a nossa própria limitação e de uma vez por todas entendermos que é Ele quem age. O poder vem dEle. Cuidado. Levanta a mão, por favor. A recompensa ou o milagre pode ficar comprometido não por causa de quem chega, mas pela forma como é recebido. Jesus não está aqui, não. Pode ser que ele esteja. Mas por que não está acontecendo? Não é porque ele está ausente. É porque o ambiente ainda não é propício. Tem muita carnalidade. Tem muita carnalidade. Pense nisso. Por favor, pense. Jesus, o Filho de Deus. Ô irmão, vem aqui comigo. Jesus, Filho de Deus, plenamente cheio do Espírito de Deus. Jesus foi enviado para curar os enfermos, libertar os que são oprimidos pelo diabo, mas Jesus não pôde cumprir a sua missão na sua própria terra. Por quê? Porque naquela cidade os habitantes o trataram com desprezo. Alguns foram curados, mas muitos não receberam porque o desonraram. Tem um segundo ensinamento, e eu termino. Olhar para o texto é aprender com Jesus que a honra precede qualquer recompensa. O problema é que a nossa mentalidade é contaminada pela cultura. E na cultura, se eu recebo, eu honro. Se eu não recebo, eu não honro. Quando a Bíblia diz que a cultura é contraposta. Na cultura do mundo, se eu recebi, eu vou honrar. Na cultura de Deus, eu honro antes de receber. Aleluia! Exemplo. Eu não entrego ou devolvo o dízimo porque eu recebi um emprego melhor. Antes de receber qualquer coisa que eu almejo receber, eu já devolvo. Porque devolver para mim não é possibilidade de alcançar algo maior. É apenas manifestação de um coração grato que deseja manifestar honra. Não é barganha. Não é negociata, barata, fajuta. É coração rendido. A honra precede a recompensa. Permita-me considerar um outro evento da vida de Jesus. A Bíblia diz que logo no início do seu ministério, Jesus entrando em Cafarnaum, Jesus encontrou um oficial romano, um centurião. Alguém que comandava uma tropa militar, alguém que tinha abaixo de si 100 soldados. Alguém que comandava 100 soldados em nome de Roma. Esse centurião romano, ele suplicou que Jesus curasse o seu servo. Seu servo estava em sua casa. E ele então pediu: Jesus, Senhor, o Senhor pode curar o meu servo? Jesus até se propôs ir à casa do centurião. O centurião disse o seguinte: não precisa ir. Eu sou um homem que tenho autoridade sobre outros homens. Eu sei muito bem o que é ter autoridade. Reconheço a autoridade que o Senhor tem. Basta uma palavra dita pelo Senhor aqui e o milagre vai ser realizado lá. A Bíblia diz que Jesus elogiou a honra daquele centurião. Eu estou falando de um centurião romano. Ou seja, você ainda não entendeu, mas eu vou repetir. A frase que o centurião pronunciou para Jesus foi impressionante. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Percebam, aquele que era o conquistador, o centurião, estava em nome de Roma. Aquele que era o conquistador, porque oprimia os judeus. Aquele que era o conquistador, porque tinha sob si, debaixo de si, 100 soldados. Aquele que era o conquistador estava falando com um dos conquistados, judeu. Pegaram sim ou não? O conquistador, a serviço de Roma, existia a opressão romana. Ele agora fala com um dos seus conquistados. Roma estava ocupando a nação de Israel. E aquele oficial romano, ele diz para um carpinteiro: não sou digno de que entres em minha casa. Que honra. Sabe qual foi o resultado? O milagre foi realizado e o doente lá na casa lá foi completamente curado. Honra vem antes do resultado. Eu não honro porque eu recebi o resultado. Eu recebo o resultado porque eu decidi honrar. Foi o que Deus falou para Abraão: ande na minha presença e seja perfeito. Foi o que Deus disse para Josué: não te apartes da tua boca o livro da lei, antes medite nele de dia e de noite e faça tudo conforme nele está escrito, para que então faça prosperar o seu caminho e seja bem sucedido. Eu não encontro outra forma de concluir essa ministração, senão fazendo você refletir sobre o valor que o próprio Jesus atribuiu à prática da honra. Por exemplo, Mateus 10, de 40 a 42, versículos 40 a 42. Jesus afirmou: quem recebe vocês, recebe a mim. Ô irmão, pastores que eu respeito, admiro e tenho o privilégio de trabalhar ao lado. Isso aqui é libertador para nós. Porque de quando em vez você vai numa visita e você é maltratado. E às vezes a gente fica com dor de cabeça. A gente encontra paz aqui nesse texto. Olha ali, Pablo. Quem recebe vocês, recebe a mim. Significa dizer que quem não me recebe, não recebe. Olha que coisa interessante. Então, quando eu sou maltratado, não sou eu que estou sendo maltratado. Mas é aquele que está sobre mim e age através de mim. Até porque eu já decidi não mais existir, já estou crucificado nele e vivo não mais eu, mas ele vive em mim. A vida que eu estou vivendo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por mim. Ou seja, eu não tenho mais identidade própria porque eu decidi ser completamente escravo dele. Escravo não é chamado pelo próprio nome. Na verdade, escravo não tem nome. Escravo é marcado pela inicial do seu Senhor. Aleluia! Jesus está dizendo: quem você recebe, ou quem recebe vocês, recebe a mim, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, imagina um galão de 25 litros. Se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Na verdade, o que Jesus está falando aqui nesse texto, presta atenção no texto. O que Jesus está falando aqui, ou o que Jesus está fazendo, é lançar a base da honra como uma lei espiritual. Jesus se referiu à prática da honra em todos os níveis de relacionamento. Ou seja, qualquer tipo de gente está envolvida. Por exemplo, está no texto. Ele falou da honra aos profetas, ou seja, aqueles que exercem algum tipo de liderança. Mas ele também falou da honra aos pequeninos, ou seja, aqueles que estão abaixo de algum tipo de liderança. Deixa eu tentar explicar mais. O texto de Mateus 10 está nos afirmando, à luz do ensinamento de Jesus, que se honrarmos aqueles que exercem liderança sobre nós, profetas, se honrarmos aqueles que estão ao nosso lado, nossos irmãos, os justos, e se honrarmos aqueles que estão sob os nossos cuidados, os pequeninos, obteremos resultados surpreendentes e extraordinários. E você achando que para receber algo a mais tem que dar dinheiro. Tem que ficar com prática do Velho Testamento. Ô irmão, em nome de Jesus, Ellen, dá uma aula aqui, pelo amor de Deus. Nós não estamos mais no Velho Testamento. Velho Testamento foi sombra da realidade que nós passamos a viver no Novo Testamento. Glória a Deus. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento apontava para algo que nós iríamos desfrutar no Novo Testamento. Então você que gosta de ficar andando aí, sabe como, né? Eu fico olhando, os caras, eles tinham que ser coerentes. Porque, por exemplo, se você quer fazer voto do Velho Testamento, por que você também não vai lá e mete um negócio lá para circuncidar? É porque tem que ser completo. Você não pode escolher qual parte do Velho Testamento você quer praticar, tem que praticar tudo. Na verdade, você deveria aprender com Jesus que o que ele quer não é sacrifício, mas é misericórdia. Porque hoje, mais importante que cumprir qualquer lei é manifestar misericórdia, é graça. Pastor Elísio falou isso aqui domingo passado. O encontro da grande miséria com a grande misericórdia. Resultados surpreendentes e extraordinários são consequências de honra. É por isso que você fica doido para eu abrir a boca, mas eu mantenho a minha boca, ó. Porque eu não quero perder a minha recompensa. Quem muito fala, muito erra. Na verdade, quem muito quer mostrar em rede social é porque não tem nada para revelar na vida real. Ficou legal essa frase, hein? Vou patentear, vou tentar repetir. Quem muito quer mostrar na rede social é porque não tem nada para revelar na vida real. Vou usar essa frase logo mais. A loucura do fingimento. Jacó no selfie aparecendo Esaú, mas por dentro era Jacó, usurpador. É, enganador. Mau caráter. É, deixa para a noite. Concluo. A partir da experiência de Jesus entre o seu próprio povo. Está no texto. A honra é um princípio bíblico que precisa ser praticado. Irmão, quem recebe essa palavra? Não, quem recebe essa palavra, irmão? A honra começa no coração. Não tem a ver com palavra. Tem gente que me chama de senhor, mas me trata como qualquer. Tem gente que me chama pelo nome e manifesta honra. A honra não é pronome de tratamento. Pronome de tratamento é formalidade. Honra é respeito. Respeito é diferente de mimo. Bajulação. Respeito. Jesus falou em Mateus 7, versículo 12. Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Você gosta de ser desonrado? E por que você então está desonrando? Você gosta de ficar exposto? Por que então você está expondo? Você gosta de ser passado para trás? Por que então você está sendo um trapaceiro? Você gosta de ser assaltado? Porque você está assaltando. Você gosta de ser machucado? Porque você está machucando. Você gosta de ser traído? Porque você está traindo. A honra precede a recompensa. Não está aqui, mas eu estou me lembrando. Eu estou ficando velho, irmão. Antigamente sabia muito versículo assim, mas eu estou ficando velho. Aí, ó, a barba, ó. Branca. Se não me falha a memória, é Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar... Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Está mais novo do que eu e lembrando do texto. Cabeça também. Deus disse, aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Termino. Que em nossa caminhada espiritual, honremos a Deus. Quem recebe? Que em nossa caminhada espiritual, honremos aqueles que nos lideram no serviço de Deus. Quem recebe? 1 Tessalonicenses capítulo 6, ou capítulo 5. Vocês devem tratar na mais autoestima aqueles que presidem você no serviço de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vocês devem obedecer aos vossos pastores como ao Senhor, porque são eles que velam pela vida de vocês como quem vai prestar conta. Ou seja, Que a nossa vida seja uma vida que honre a Deus. Que a nossa vida seja uma vida que honre aqueles que nos lideram no serviço de Deus. Que a nossa vida seja uma vida marcada de honra à comunidade que Deus usa para abençoar a nossa vida. Porque é incoerente a gente falar mal de uma comunidade que a gente desfruta. Na verdade, quando eu falo mal de um ambiente em que eu estou inserido, eu revelo o mau caráter que eu sou. Eu não denigro a comunidade. Na verdade, eu só revelo a podridão que existe dentro de mim. Que a nossa vida seja marcada por honra aos recursos que Deus nos dá para administrarmos. Ou seja, que a honra seja uma marca em nossa vida. Quem recebe? Por que que nós celebramos a ceia? Honra. Na verdade, nós celebramos a ceia para honrar algo que foi feito por nós. E nós celebramos a ceia para entender também que alguém honrou o ministério ou o chamado que recebeu. Interessante, quando a gente começa a observar a biografia de Jesus, preste atenção aqui. Logo que Jesus nasce, a Bíblia diz que Herodes, ele dá uma ordem. Qual foi a ordem? Tem que matar todas as crianças. O anjo aparece para José e Maria e diz assim, ó, saiam daí, porque o facão está passando. Primeira tentativa de matar Jesus, não conseguiram. Interessante, né? Depois a Bíblia diz que Jesus agora na sinagoga, ele abre o rolo no profeta Isaías e diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Lucas capítulo 4. E ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a curar os enfermos, a colocar em liberdade aqueles que estão cativos e a anunciar o ano proclamável do Senhor. E aí Jesus diz, hoje se cumpriu essa profecia. A Bíblia diz que os que aplaudiam por causa dessa palavra, levaram Jesus para o alto do monte e tentaram matá-lo. Milagrosamente, ou miraculosamente, Jesus saiu entre o povo sem que pudesse ser percebido. Segunda tentativa para matar Jesus e não conseguiram. Quer mais ou não? Quer mais ou não, gente? João capítulo 8, a partir do versículo 31. Onde está lá o contexto? Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo depois, Jesus faz uma declaração. Ele diz assim, quem foi Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa interessante, ele não diz eu fui. Ele diz eu sou. O povo fica, ó. E a Bíblia diz que por causa dessa afirmação de Jesus, o povo tentou apedrejá-lo até a morte. Não conseguiram. Terceira tentativa de matar Jesus. Getsêmane. Angústia, os soldados chegam, Judas se apresenta com um beijo, identifica, os soldados pegam, o Pedrão mira na cabeça, acerta a orelha, e Jesus diz o quê, Pedro? Guarda a espada. Quem com espada fere? Olha aí, ó, pega aí, varão, cadê o assembleando da glória? Olha aí, ó, ó. O boleto sempre vai chegar. Você acha que se eu quisesse, eu não rogaria o Pai? Ele enviaria legiões de anjos para me tirar desse momento? Chegou o momento em que Jesus esteve diante de Pilatos. És tu o rei dos judeus? Tu dizes. Na verdade, Pilatos, eu só estou aqui porque o meu pai deu a você autorização para eu estar aqui. O que eu quero dizer? Em vários momentos, houve cenários para retirarem Jesus do caminho da cruz. Mas ele honrou. Pai. Pai, a minha angústia é mortal. Se possível, passa de mim um cálice. Eu honro. Seja conforme a tua vontade. Lama, lama, sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, depois salve a nós. Quem honra, recebe sensibilidade para entender senso de propósito. É necessário que o Filho do Homem seja levado pelas mãos do povo iníquo, porque pela morte de um, muitos voltarão a viver. Celebrar a ceia para nós é honrar. Honrar o Senhor, honrar o sacrifício que Ele fez por nós, honrar o privilégio de fazermos parte de uma comunidade que Ele considera como sendo o seu povo. Celebrar a ceia é honrar. Honrar a comunhão que desfrutamos, honrar a salvação que recebemos, honrar a chance de começar novamente. Ô irmão, levanta a mão aí, em nome de Jesus. Você já parou para analisar que o evangelho de Jesus sempre é o evangelho da segunda oportunidade? Ele não mata ninguém de primeira vez, nós estamos aqui, Ele nos deu oportunidade novamente. O que nós fizemos ontem foi suficiente para hoje a ira dEle nos alcançar e nos exterminar, mas em vez de nos dar o que nós merecemos, Ele nos entrega exatamente o que nós não merecemos. Em vez dEle exercer misericórdia, ou melhor dizer, em vez dEle exercer misericórdia e nos dar exatamente o que nós merecemos, Ele entrega para nós a graça e nos entrega exatamente o que nós não, e o que nós não merecemos. Misericórdia é me livrar do que eu mereço receber, graça é me dar o que eu não mereço receber. Misericórdia se manifesta quando eu mereço a coça, e em vez da coça, Ele renova a misericórdia e me dá uma nova chance, uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, ou seja, eu merecia ser consumido, tomar a coça, mas pela misericórdia eu não recebo o que eu mereço receber. E aí vem a graça e me dar exatamente o que eu não mereço receber. Olha que coisa interessante. Misericórdia é eu deixar de receber o que preciso receber. E graça é passar a receber o que eu não mereço receber. Não tem um aqui, a começar por mim, que não merecia durante a noite, ó, ser, ó, por tudo que fez ontem. Acordou? Quem acordou? Tem fôlego de vida aí? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Tem fôlego? Sabe por quê? Porque enquanto nós dormíamos, a misericórdia se renovava. Aleluia! Enquanto nós dormíamos, a misericórdia se renovava. Por isso nós honramos. Ninguém vai nos amar como Ele nos ama. Ninguém nunca fará por nós o que Ele já fez. E ninguém virá para nos buscar da forma como Ele virá. E ninguém pode nos recompensar da forma como Ele nos recompensará. Não tem um presente que Ele nos entregue nessa terra que se compare com o grande presente que nós desfrutaremos na eternidade. Um dia a trombeta irá tocar. Diz o texto bíblico, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, a trombeta tocará e nós seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que o corruptível se revista em corruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, e quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós honramos. celebramos a ceia porque honramos. Portanto, fique em pé agora. Você que não tenha recebido um dos elementos ao entrar no auditório, temos alguns irmãos prontos para servir você aqui, lá em cima na galeria. Quero comunicar também, olhe para cá, por favor. Não sei se você tem conhecimento, mas o censo que foi realizado nos apontou que 30% da frequência se repete nas duas celebrações. Ou seja, apenas 30% que vem numa celebração voltam na segunda celebração. Presta atenção nisso. É óbvio, se todo mundo viesse no mesmo horário, não tinha onde colocar o pessoal todo que compõe a nossa comunidade. Pensando nisso, e por conta da procura que temos tido de irmãos que por motivo de trabalho, escala, não podem participar pela manhã, a partir deste domingo, nós estaremos celebrando a ceia nas duas celebrações. Agora e logo mais. Isso dará oportunidade para aproximadamente 60, 70% daqueles que não vêm na primeira celebração também possam participar da ceia na segunda celebração. Ah, mas eu volto nas duas. Eu vou tomar de novo. Ô, irmão, e qual o problema? Esse suco de uva aí não perdoa pecado. O pão não é de Jerusalém, nem de Israel, nem de... É daqui mesmo. Aliás, não sei nem de onde é. Nós celebramos a ceia não porque esses elementos vão nos conferir algum poder espiritual. Nós celebramos porque queremos honrar. É uma cerimônia simples, é um memorial, mas que tem grande significado. Não existe a crença aqui da transubstanciação, da consubstanciação. Não existe a crença de que o pão vai se transformar no corpo. Não existe a crença de que, ah, Jesus... Não, 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 aqui nós acreditamos. Pão continua sendo pão. Na verdade, esse aqui, ó, irmão, ó, ó, ó. É até de mentira. É apenas, como é que fala? Decorativo. Cenográfico. Essa uva, então? Bonitinha desse jeito? Óbvio, cenográfico. Os elementos que estão em nossas mãos não estão porque vão nos perdoar, nos tornar mais santos. Não, não. Eles estão apenas para que a nossa mente continue iluminada pelo sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. Portanto, você que já se utilizou aí ou já se serviu dos elementos, pegue o primeiro, o pão. Por que que vocês comem o pão primeiro? Eu tenho um pastor amigo meu, que a primeira vez que ele foi liderar a celebração da ceia, ele ficou tão nervoso. Aliás, tem duas histórias interessantes, uma dele e outra minha. A primeira é a dele, óbvio. Ele ficou tão nervoso, Pablo, que mandou o povo beber o vinho, ou o suco de uva, e depois comer o pão. E aí nós colocamos um apelido nele de pão seco. Fez o povo comer o pão seco. E a outra foi minha. Porque eu fiquei tão nervoso, que o povo estava com os dois assim, eu mandando o povo aplaudir. Como é que aplaude com duas coisas? Esse momento aqui é um momento solene para nós. Porque nos faz lembrar do sacrifício, da Via Crucis, do corpo no madeiro, colocado em nosso lugar. Esse momento aqui é um momento solene para nós, porque faz o nosso coração se quedar diante de uma realidade. Morreu, foi levado para o sepulcro, mas lá não permaneceu, porque Ele é o Senhor da vida e reviveu. Ele está vivo. Por que que vocês primeiro comem um pão? Porque apenas queremos seguir a forma como Jesus fez. A Bíblia diz em João capítulo 13 que Jesus, reunido com os seus discípulos, tomou o pão e disse: esse pão representa o corpo que será dado em favor de vocês, ou no lugar de vocês. Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim. Portanto, o pão continua sendo pão. Mas nos faz lembrar do corpo que foi colocado no madeiro. Aquela cruz não tinha a medida daquele corpo, tinha a nossa medida. E suportar aquela cruz não era apenas suportar o peso do madeiro, era além do peso do madeiro, levar sobre si o peso da iniquidade de toda a humanidade. Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, em memória ao corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário, comamos o pão. Aleluia! Se por causa de um pecado pegou toda a humanidade, por causa de um também a justificação alcançou toda a humanidade. A Bíblia diz que semelhantemente, após ceiar, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, disse aos discípulos: este sangue representa o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Sangue que será vertido em favor de vocês na cruz do Calvário. Sangue que tem poder de redimir toda penalidade de pecado. O próprio apóstolo João diz na sua carta que, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. É suco de uva. Não vai perdoar, mas nos faz lembrar, nos faz honrar o sangue do verdadeiro Cordeiro Imaculado, que foi morto na cruz do Calvário. Como diz João 1,29, o Cordeiro vivo de Deus, que tira o pecado da humanidade. Em memória ao sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Calma, troquemos o cálice. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: por causa do sangue de Jesus, eu e você somos um. Por causa do sangue de Jesus, nós fomos batizados no mesmo corpo. Por causa do sangue de Jesus, nós somos uma única comunidade. Em memória ao sangue vertido na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar, bebamos. Ao Rei eterno, invisível, real, sejam honra e glória pelo século dos séculos. Quem crê, aplauda bem forte o nome de Jesus.